Marias.
A Era Senni nem teve tempo de virar de fato uma era. Foi mais um subcapítulo da pior parte da quase centenária história do Cruzeiro. O, abre aspas, decisivo, fecha aspas, decidiu que a melhor solução era mudar de técnico. Depois de um mês e meio de corpo mole coletivo, troca de farpas, zona de rebaixamento e vista grossa da diretoria, chegou a hora de ver Abel Braga assumir a direção do Titanic Azul. Enquanto isso, a gente toca o violino para a iminente desgraça. Desanimamos. Não do podcast, mas do Cruzeiro. A vontade de não assistir aos jogos e fingir que o clube não existe é grande. Claro, o Cruzeiro é maior do que tudo isso. Mas onde encontrar ânimo quando a diretoria e os jogadores não estão nem aí para o torcedor? O gás que nos resta vem do time feminino, que começou o Campeonato Mineiro goleando. Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Rafaela Freitas e está começando agora o episódio de número 60 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Hoje o podcast ele tá meio assim, meio blé, sabe? Meio... Porque a gente, é o sentimento que a gente está tendo com o Cruzeiro atualmente. Antes da gente começar a destilar tristeza e ódio nesse podcast, eu queria começar falando do episódio anterior, 59, sobre futebol e masculinidade. A gente teve uma recepção muito legal dele. Se vocês não ouviram, procurem, voltem lá para ouvirem. Foi uma coisa, uma pauta que a gente vem trabalhando já há alguns meses. A gente selecionou a dedo aquele casting super chique que a gente teve. Então eu queria aqui aproveitar e agradecer os Filipes, o Felipe com F, o Felipe com PH, e o Douglas, os nossos colegas cruzeirenses, e também, né, nossos amigos, nossos rivais, o Trax, o Lucas e o Mário, que foram super legais, assim, aceitaram o convite. Não teve clubismo, foi só mesmo um bate-papo muito respeitoso. Foi uma reflexão muito legal que eles fizeram, que a gente fez e vários ouvintes também fizeram. Queria agradecer aos meninos, beijo, vocês conduziram o programa de uma forma muito bacana. E eu espero contar com a presença de vocês em próximos programas também, viu?
Eu acho importante também a gente falar sobre essa questão do episódio passado, que é como os meninos abordaram tão bem toda a masculinidade tóxica que a gente tem, que vem enraizada. E o mais importante é que eles disseram, olha, a gente ainda continua fazendo muita merda, né? Nós não somos aqui completamente livres dos nossos preconceitos que a gente ainda tem, né? Então, foi muito, muito legal mesmo, assim. Queria agradecer eles também. Foi sensacional.
O ensinamento que eles deixaram aí para os nossos ouvintes, né? Façam terapia e lavem
o mais importante.
É o que a gente espera de vocês também.
Façam terapia, homens. É muito bom. Não é uma coisa só para mulher ou para quem é fraco. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Façam terapia.
Não é coisa de doido, né? Tem gente que acha que é coisa de doido.
Doido é quem não permite se conhecer, se entender, conhecer os seus pontos fortes e fracos, trabalhá-los, né? Que é o mais importante. Quando a gente começa a entender como trabalhar os nossos sentimentos, a gente se torna pessoas bem melhores.
E falando em terapia, o Cruzeiro Esporte Clube tá devendo aí, ó, umas sessões de terapia gratuita para 9 milhões de torcedores que estão desgraçados da cabeça com essa situação. A gente nem vai entrar, a gente não tem nem forças para entrar nesse assunto. Fim da era, Rogério Ceni. A gente quer deixar bem claro que a gente não concorda.
Vergonhoso.
Foi vergonhoso, exatamente. Eu não concordei. Eu nunca vi isso na minha vida. Um técnico que tinha apoio da torcida. A torcida gritou o nome dele quando ele saiu do aeroporto. E foi demitido horas depois. Eu nunca vi isso na minha vida. Um técnico que estava agradando a torcida. E assim, foi completamente descartado. Então você vê também que, assim como o Rogério Ceni, como qualquer outro treinador que queira trabalhar no Cruzeiro, o torcedor também está sendo descartado. Porque a voz dele... Aliás, né, o torcedor não tem voz no clube, né? Então, vai protestar, vai, foda-se, né? Tipo, vamos apoiar o Cruzeiro, que foda-se, que apoiar o Cruzeiro. O Cruzeiro não está nem aí para mim, para você, para nenhum torcedor do clube, sabe? Não, eles estão cagando para a gente. Então, isso me doeu muito. Mais do que a sacanagem que eles estão fazendo com o clube, mas o tratamento que eles estão dando ao torcedor. Né? É o torcedor, quem seja, o torcedor organizado que vai protestar, foda-se se ela é comprada ou não, mas ela tá lá protestando. É o torcedor que reclama nas redes sociais, é o torcedor que, principalmente, que vai ao campo, cobra, o sócio-torcedor que tá gastando. A gente teve um exemplo, a Isabela falou num programa anterior, lá dentro mesmo do Cruzeiro, ela foi reclamar, sugeriram que ela não fosse mais sócia, né? Tipo, bota você pro Atlético, então, né? Então, assim, esse é o cuidado, esse é o trato que o Cruzeiro Esporte Clube hoje tem com o seu maior patrimônio, que é a torcida. Foda-se torcida, foda-se Cruzeiro também. Então, esse é o nosso sentimento. A gente tá gravando segunda-feira. Ó, agora, exato momento, segunda-feira, 8h25. O que está acontecendo no momento lá em Goiás? Cruzeiro e Goiás. Na verdade, Goiás e Cruzeiro. E, assim, a gente está gravando. Não vamos nos preocupar com o resultado, né? Porque antes a gente fazia todo um trabalho, né? Um replanejamento de pauta. Vamos gravar depois do jogo. Então, a gente gravaria, talvez, 10 horas da noite ou na terça-feira para falar do resultado. E a gente não quer saber do resultado do Cruzeiro. Sabe, a nossa vontade, a gente pensou até em colocar uma pauta completamente aleatória pra gente nunca mais poder falar de Cruzeiro nesse podcast das Marias. Esse era um sentimento de revolta que estávamos na semana passada, quando o Rogério Ceni foi demitido e quando ficou escancarado que quem manda, que na verdade que ninguém tá mandando, qualquer pessoa tá mandando no Cruzeiro. Hoje é o Thiago Neves, é a panelinha, eu não sei quem manda no Cruzeiro. Eu não sei quem contratou o Abel Braga até agora.
É importante a gente até falar sobre isso, Rafa, porque, e que eu tava falando em off, né? Que eu nunca imaginei que o Cruzeiro fosse chegar na situação que hoje ele está. Confesso que eu tô completamente desacreditada, decepcionada. Quando esse funcionário do Cruzeiro me disse que era pra eu cancelar, ele ainda me ofendeu dizendo que eu deveria torcer pro Atlético. Gente, não é porque torcer pro Atlético seja ofensivo, é porque não é essa a questão. Mas uma pessoa dentro do clube, um funcionário dentro da sede, falar isso pra mim que sou uma torcedora. Então, tipo, foda-se, você tá insatisfeito, o problema é seu, vai torcer pro Atlético. A cada notícia que a gente tem, tudo que tem saído, né? Ontem, o nosso querido, digníssimo presidente chamou o Cruzeiro de bagaço. Ele teve a capacidade de chamar o Cruzeiro de bagaço. No vídeo do pagode, da feijoada, como se, ok, tudo tivesse tudo tranquilo, o Cruzeiro estivesse disputando o Campeonato Brasileiro e tivesse vencido a Copa do Brasil ou estivesse... na semifinal da Libertadores. Eu acho um desrespeito. Essa diretoria é assim, é a mais inacreditável que eu já vi nesse tempo todo que eu acompanho futebol. É inaceitável o que eles estão fazendo com o clube. É inaceitável o que eles estão fazendo com o torcedor. Sabe, o torcedor é sim o maior patrimônio de qualquer clube, seja do Cruzeiro, seja de qualquer time de futebol. Somos nós que, independente de qualquer coisa, estamos lá. A vontade é de realmente não ver mais futebol, a vontade é de não consumir mais nada. E é difícil, tô falando por mim, porque eu gosto de futebol, eu gosto do Cruzeiro e é muito duro. Quando você pega um desrespeito desse com a instituição, uma instituição de quase 100 anos, que tem uma história maravilhosa... muitas vezes a gente debochou de clubes que já passaram por situações como essa. E eu nunca imaginei, confesso pra vocês que tô pagando uma puta de uma língua, porque eu nunca imaginei ou sonhei que eu fosse assistir o Cruzeiro passar por isso. Sempre foi um clube pioneiro, sempre foi um clube à frente do seu tempo, sempre foi um clube que lutou por títulos e que durante muito tempo nós estivemos à frente do nosso rival. Não que nós não... ainda não estejamos à frente dele. Mas eu falo assim, não tinha nem comparação. E hoje, tudo aquilo que eu conseguia zoar do rival ou de outros clubes, eu tô vendo acontecer no Cruzeiro. Assim, eu tô realmente embasbacada com tudo que eu tô assistindo. E aí você vê um presidente de um conselho falar porque tem que tirar eles de lá. Peraí, quem é o presidente do conselho? Eu sou simplesmente uma torcedora. Eu vou conseguir fazer alguma coisa pra conseguir tirar essa corja que tá no Cruzeiro hoje? E quem colocou essa corda lá? E assim, tá tudo acontecendo e a gente não vê providência nenhuma, de lado nenhum. Todo mundo preocupado com os seus interesses. E os interesses do clube? Da instituição? Ela é maior do que tudo isso. Eu confesso que tem momentos que eu falo, eu não tô acreditando nisso. E pra mim, ontem, o Wagner ter falado o que ele falou, é o fim, sabe? Um presidente... tratar a instituição assim, achar que ok, que tá tudo certo, cara, lava a boca pra você falar do Cruzeiro. lavar a boca pra você, funcionar o Cruzeiro em qualquer coisa, respeito. Entendeu? Já não basta Thiago Neves, Robinho, Edilson e tantos outros desrespeitando a instituição, agora eu sou obrigada a ver o presidente do clube fazendo isso? É triste. A verdade é essa.
Fica até difícil você criticar, ficar criticando a mano, ficar criticando o jogador quando não
qualquer
tem comando.
Um comanda.
Sabe, a gente espera respeito justamente...
De quem tá lá. É qualquer um comanda. Sabe? Qualquer um.
Não, exatamente. Igual eu te falei. Eu tenho certeza que... Não, gente, sério. Não sei se vocês viram aquele tweet do Pedro Rocha...
Ah, eu vi.
Do Globo Esporte. Diretores do Cruzeiro chegaram pra ele achando que ele fosse o jogador de futebol do
Amadores.
Time.
Amadores?
Pedro Rocha. Então, assim... Eu não sei. É um pessoal completamente descompensado que tá lá no Cruzeiro. Pegaram... Sabe? Então, assim, eu não sei, são essas pessoas que estão fazendo essa gestão do Cruzeiro. E uma gestão que não tem comando. Né? Eu não sei. Eu fico imaginando como deve ter sido a contratação do Abel, assim, né? Tipo, os jogadores do Cruzeiro com certeza chegaram na diretoria e falaram, ah, velho, Abelão, aí chegou retardado o Itaí. E foi isso, e contrataram.
E eu vou voltar a perguntar, já que você falou do Itaí Machado, eu vou voltar a perguntar. Ninguém vai fazer nada pra tirar esse cara de lá. Em 2 anos de Cruzeiro, ele tá destruindo o clube. Em 2 anos de Cruzeiro. E tudo certo? Beleza? Ok.
Ninguém vai tirar. Eles têm maioria do conselho. Não, né? Então...
Não sei, assim. Eu não entendo o que passa na cabeça pra falar, eu sou cruzeirense. Não, você não é cruzeirense. Quem deixa a instituição sabendo de tudo que tá acontecendo, sabe que tá fazendo isso e falar assim, eu sou cruzeirense, cara, você não é cruzeirense. Desculpa. Se você tem algum poder e não faz nada... Você é só mais um que está preocupado com os seus interesses. A sindicância do Cruzeiro mostra isso, né? Eu sou sócia, a tendência é que eu cancele o meu sócio. O ano passado, o Cruzeiro tomou um prejuízo de 12 milhões de reais com ingressos dados. Seu dinheiro é capim, Rafa? O meu é. Deve ser, né? Deve ser. Para esse povo, deve ser.
Ah,
o seu, o meu, de todo mundo.
Capim pra esses gados ficar comendo. Porque eu tinha gado demais, né? Pra ficar comendo esse capim. Porque...
E assim... E aí tá tudo certo. Aí o Itaí Machado vai e dá uma entrevista daquela que ele deu, falando porque eu não contratei o Rogério Ceni. Vai te catar. Entendeu? Você nem tinha que estar no Cruzeiro. É revoltante. É de você se indignar como a instituição tá na mão de pessoas incompetentes. Mandaram gente boa embora. Gente com 30 anos de clube. A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Pra trazer um bando de incompetentes. E vou falar mais. Não tem uma área no Cruzeiro hoje que funciona decentemente. Nenhuma área. A área da comunicação sempre foi...
Escambou, foi tudo.
Foi tão elogiada, pioneira, sabe? Destruíram a área de comunicação. A área de marketing do Cruzeiro. Os caras não conseguem escrever um post correto. Ontem, no Futebol das Meninas, né? Mais uma vez a gente tá gravando na segunda-feira. Na arte das redes sociais, tava lá, e patinga. Sabe? Ceará, desculpa. CEA. Contra Ipatinga. Assim, um mínimo de cuidado, sabe? De revisão.
Não, e teve um post que saiu no sábado também, falando, é amanhã, Cruzeiro, Goiás e Cruzeiro. Tô não retardado, é segunda-feira.
Pois é. Aí os caras acham legal. Gente, pelo amor de Deus, isso é legal? Um clube de Série A, do porte do Cruzeiro, não conseguir fazer uma postagem decente, sem se preocupar com erro de português, de concordância, se as informações estão corretas ou não. Eu não sei, assim, eu não sei nem o que dizer a respeito do Cruzeiro hoje.
E é interessante que essa gestão começou com muita gente, com nomes muito interessantes, assim, para as diretorias internas. E muitos desses diretores saíram. Né, antes mesmo de explodir a bomba do Fantástico, saíram. Ah, achei uma coisa melhor, vai para outros projetos. Então, assim, são pessoas que elas são respeitadas no mercado, né, passaram por instituições sérias, elas são respeitadas, são lembradas lá. E chegaram no Cruzeiro, viram a bagunça que era e foram embora. Eu também iria, né? Eu tenho um nome a zelar.
A maior prova disso... É o Divino, que era diretor, né, financeiro do BMG. E ele não ficou. E ele fez uma carta aberta falando que não compactuava isso há quase 2 anos. Não sei se vocês vão lembrar aí, depois a gente pode até ler a carta, enfim, procurar. Pra... Ele falou, eu não compactuo com o que tá acontecendo dentro do Cruzeiro. Ele, gente, ele falou, ele escreveu, ninguém foi lá e falou, ah, o Divino... Não, ele escreveu uma carta e deixou bem claro. Mas na época, o oba-oba, né, as vitórias, os títulos, acabaram se sobrepondo a tudo isso. Mas não é de agora que vem sendo alertado.
Teve o Marco Antônio Lage também.
Marco Antônio Lage, o André também.
Né, tipo, anos e anos da Fiat, o cara cruzeirense, chegou lá e dizem que ele tava fazendo, ele tava com umas ideias muito legais pra comunicação do Cruzeiro. Aí, hoje tá na CEMIG, espero que ele seja bem melhor lá. É, mas também foi uma perda muito grande, assim, quando ele, né, escreveu, publicou a carta, né, de despedida do Cruzeiro, eu fiquei triste, porque eu não conheço, mas eu sei, muita gente conhece o trabalho dele, né, na Fiat, e todo mundo fala, cara, é um puta profissional, o Cruzeiro vai estar, o marketing, a comunicação do Cruzeiro vai estar em boas mãos. E teve durante o curto período que ele se manteve lá. Então, assim, é muita gente saindo, né? As pessoas boas, elas foram embora, né? Tem, ó, claro, existem pessoas boas lá também. E com certeza são torcedores do Cruzeiro que estão sofrendo igual a gente. Mas a vagabundagem ali toma conta.
E, assim, eu vou falar pra vocês a experiência que eu tive. Eu falei no outro podcast. Gente, é surreal a forma como essas pessoas que hoje estão dentro do Cruzeiro tratam tudo aquilo. Né? Eu não vou dizer tudo aqui que ele me disse, porque primeiro porque eu tenho senso e eu acho que não faz muito sentido. Né? Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas eu não sei nem o que dizer para vocês. É assustador. É assustador. Né? Como a Rafa disse, dentro do Cruzeiro devem ter vários cruzeirenses que estão sofrendo muito com tudo isso. Né, gente que ama o Cruzeiro, gente que está no Cruzeiro há 30 anos, há 40 anos e que deve estar assim, desnorteado, além de que não estão recebendo salário em dia. Mas a alta cúpula provavelmente está com salário em dia, não falta.
Falando nisso, ainda não foi resolvida a questão da multa do Ceni, né?
12 vezes.
Tá falando que vão dividir em 12 vezes, mas não sei. Rogério Ceni, eu sei que você não tá ouvindo esse podcast, mas se chegar aos seus ouvidos, eu peço. Processo Cruzeiro, mete um processo trabalhista nessa porra. Faz que nem o Sobis.
Processo.
Boa sorte, Rafael Sobis, no seu processo trabalhista. Espero que você
executa
ganhe.
Executa tudo. É o que eu posso falar pra você. Executa, né? Vai atrás dos seus direitos, porque eu iria. Né? E eu não posso dizer pro cara, não vai, só porque eu sou torcedora. Eu sei que eu estou envergonhada. Como você disse aí em relação ao Ceni, querer dividir a multa do cara em 12 vezes pra quem ficou aqui nem 2 meses... Acho que o Ceni não deu nem 3 meses aqui. Não deu nem 90 dias.
Deu 46 dias.
Pois é. Aí, assim, grande negocião do Itaí.
Tirou férias, né? Já tá em Fortaleza.
Pois é, curtindo a praia, né? De boa viagem e tal. Recife. Maravilhoso.
Não, ele foi pra Fortaleza. Vou jogar.
Ah, ele voltou, né? Pra...
Ele voltou pra Fortaleza. Eu achei uma sacanagem, que a gente vai demitir tipo assim, foi uma dança das cadeiras do caralho, né? Nessa última semana de questões de técnico. E outra coisa também, o Fluminense, gente, eu vou ter que falar. Aquela... Foi patética, né? Aquela discussão do Oswaldo Oliveira com o Ganso. E o Ganso é outro que pode fundar um clube de futebol com o Thiago Neves e companhia.
Imagina,
né?
Robinho, Thiago Neves.
Na briga, completamente desrespeitoso com o técnico. Não existe. Não existe hierarquia mais no futebol, né? Aí vem esses medalhões, briga com o técnico, aí o quê? Aí o que acontece? Foi demitido o Oswaldo Oliveira e o Ganso ele foi punido com uma faixa de capitão. Abraçadeira de capitão.
Assim como o Thiago Neves, depois que o paizão, né, Abelão, voltou a ser titular. Tá jogando nada. Tô acompanhando o jogo aqui, gente, contra o Goiás, não tá jogando nada. Mas não, o paizão,
voltou
Abelão...
Voltou todo mundo, gente, tá todo mundo aqui. Os filhos do mano estão todos aqui.
E assim vai.
Mano Menezes, inclusive, começou a estrear a fase patizinho top dele, hein?
Pois é, vamos ver quanto tempo vai durar lá no Palmeiras. Enfim, mas isso não é um problema nosso mais. Que se exploda.
A gente tem maiores,
isso,
né?
Os nossos problemas são muito maiores que escapar da Série B. Eu só queria dizer, assim, talvez pra gente, né, encerrar sobre Mano Menezes, sobre Ceni, é que executa, assim, vai atrás dos seus direitos, é só isso, né? É um super negocião do nosso querido Itair, que falou que não participou da contratação, eu duvido. Duvido, viu, Thay Machado?
Não, eu que contratei o Ceni.
É, foi eu também. Eu que contratei. Tá parecendo aquele meme do Ricardo Oliveira. Mentira,
viu? Eu duvido, que eu não sei o que acontece no Cruzeiro. Se bobear foi, sei lá, Salomé que contratou o Ceni. Na bagunça que tá o Cruzeiro
Salomé
hoje.
Salomé é uma fofa, né? A abnegada Salomé.
Gente, Salomé não merece o Cruzeiro. A gente, muita gente que não merece o Cruzeiro.
Eu não mereço,
né?
Rafa, você não merece.
O Cruzeiro não merece essa gente.
O Cruzeiro não merece.
Ninguém merece, gente. Eu tô pensando no cruzeirense mais asqueroso que eu conheço. Ele não merece essa desgraça que tá acontecendo no
clube. A instituição não merece essa diretoria.
Bicho, os caras saíram da Itália, velho. Fugir de guerra. Vieram aqui quebrado, procurando emprego. Fundaram a porra de um time. E, gente, né, imagina. Inclusive, eu vi, achei que tinha familiares, né, dos... Tinham descendentes diretos aí dos fundadores do Cruzeiro nessa festa do bagaço, né? E, né, imagina ser presidente sem postura nenhuma. Ficar falando essa merda, né, pra pessoas que realmente fizeram diferença. Ô, gente, eu sou só aquele gatinho, por favor, alguém prende o velho do Cruzeiro.
Eu queria saber quem inventou Wagner.
Gente, eu teve um dia que fui falar de Wagner, me deu um branco, assim, que eu não lembrava o nome. Eu falei velho do Cruzeiro, igual o velho da Havan, porque a gente vê tanta... sempre tem outras pessoas à frente dele, assim. Com certeza, a bagaça laranja é porque ele é uma laranja do Cruzeiro, porque é um retardado que sentou lá e não faz porra nenhuma. Só rouba, né? Tipo, ele é o bagaço.
Ele é o bagaço. Ele é o bagaço. Então que ele lave a boca pra falar do Cruzeiro. Que ele respeite o Cruzeiro. Porque não é. Porque o Cruzeiro não é qualquer clube, não. O Cruzeiro é o Cruzeiro. Mas assim, respeitem o Cruzeiro. Lavem a boca e tá aí, Machado. Vaza do meu clube. Sabe? Vaza do time que eu torço. E aqui, ele tá batido, né? Acho pouquíssimo. Que fique mais abatido.
Desejo insônia.
Não foi só eu que reparei isso, não, tá? Teve mais gente.
É mesmo. Teve mais gente falando isso no Twitter. Você comentou, a gente tem no nosso grupo de Zap, no WhatsApp, do podcast das Marias. Você comentou, eu fui olhar, não achei, não. Achei a cara nojenta de sempre.
É, mas ele tá abatido, tá? Ele emagreceu. Tá abatido. Eu desejo mais abatimento. Eu desejo mais. Né? Não é desejando mal, não, mas já desejando. Eu desejo mais.
Não desejamos mal a quase ninguém, como nós citamos o Lu Santos naquele episódio. Se não me engano, 58.
Eu desejo mais. Quero que ele sinta a pressão de ser o que é o Cruzeiro. Né? Do que o Cruzeiro representa.
O que ele fez com o Ipatinga, isso é digno dele nunca mais pisar numa sede de um clube de futebol, num estádio de futebol. Ele deveria ser proibido, inclusive, tipo, ligar a televisão no Sport TV, na Globo, na ESPN, na Fox Sports, e a televisão explodir, entendeu? Porque ele não merece futebol.
E seja qualquer esporte, seja vôlei, basquete, futsal, handball, entendeu? Esse cara não tem que pisar em clube nenhum. Nenhum.
Cancelado do planeta Terra.
Né? É uma pessoa. Exatamente. Cancela ele do planeta Terra. Vai pra Marte, Plutão. Dizem que lá em Marte tem vida. Lá ele pode se dar bem. Eu, assim.
Tem muita coisa. Tem muita coisa pra roubar lá. E aqui, como que deve estar os bastidores?
Olha, hoje teve uma reunião, né, gente? Hoje é segunda-feira. Teve uma reunião com o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella. Outro bundão. Responsável pelo Itair estar dentro do Cruzeiro. Isso é tema para outro podcast, mas na verdade não é tema para outro podcast. É isso aí, enfim.
Podcast das Marias.
Isabela, como que deve estar o clima dos bastidores?
Bom, Rafa, eu não tenho muitas informações, né? Mas o Stefano Marchesini, eu não sei se fala assim, tá, Pouk? Ele é do site Deus Livre, arroba dele no Twitter é Stefano _. Ele fala pra gente um pouquinho sobre, ele é jornalista, né, faz apuração, tem feito a apuração dos bastidores do Cruzeiro, e ele conta um pouquinho pra gente como que estão as coisas lá. Quentes, viu, gente? Muito quentes.
Oi, Isa. Oi pras meninas aí do podcast. Bom falar com vocês. Eu sou um fã incondicional, então a honra é minha de estar aqui hoje. A gente conversou, você pediu para eu falar sobre os bastidores, né? Principalmente sobre o que vem acontecendo desde a matéria publicada no Fantástico, que trazia diversas denúncias. A partir de então, desde a matéria do Fantástico, o Cruzeiro não teve paz, né? Porque foi uma sucessão de eventos. A gente teve a renúncia do Conselho Fiscal, inclusive, que foi o estopim para tudo, né? O Conselho não concordando com as contas, mostrando as incongruências, mostrando que faltava documentos, a falta de transparência. Principalmente na questão da venda do Arrascaeta, né, que foi colocada em 2018, sendo que ela aconteceu em 2019. Isso é um grande problema, porque aumentando o déficit do balanço, o Cruzeiro pode perder o Profut, e hoje o Cruzeiro perder o Profut é uma tragédia absurda, porque são as dívidas fiscais, né, são os impostos, então é algo assim que realmente é o que coloca a ordem na casa essas dívidas, né, além, é claro, das dívidas de curto prazo que tem que ser pagas. A gente teve uma denúncia em relação a superempresários, né? Na verdade, supercomissões para empresários, o Itair, principalmente ligados ao Itair Machado. Esses comissários estavam recebendo até em negociações que não participaram, inclusive foi o grande litígio da venda do Maicon com o Palmeiras. No interno dos bastidores tem, claro, a demissão de funcionários de diversos setores, principalmente do administrativo, né? Pessoas que não eram alinhadas a essa diretoria foram mandadas embora sem qualquer explicação. O caso da Rita, por exemplo. Tem o pedido de afastamento, né, que foi feito também logo depois das denúncias e que o Perrello pediu para entrar em votação, mas pediu para ser em agosto, depois das partidas decisivas, e acabou que ele próprio desistiu desse pedido. Enfim, a gente fica sem entender a posição também do Conselho Deliberativo. Principalmente vendo que há um movimento todo de conselheiros que é pró-diretoria e que se faz, né, se vende por tão pouco, às vezes por alguns mínimos, por cautos, por camisas, enfim, é uma coisa inexplicável. São pessoas que parecem não se importar e de fato não se importam com o futebol do Cruzeiro, né? São associados do clube e que preferem ter essas mordomias. A gente teve uma denúncia grave também, essa inclusive com câmeras de segurança que comprovam, que é aquele barraco, né, que fez a esposa do Wagner na sede, tomando documentos, expulsando compulsoriamente uma menina que era secretária do presidente do Conselho Deliberativo, e ela não tinha nenhuma autonomia para estar ali, nem para tratar com isso, porque ela não é funcionária, ela não é conselheira, enfim, ela não deveria estar ali. Teve a operação da Polícia Civil, né, importantíssima, operação Primeiro Tempo, prendeu pessoas que estavam ligadas ao Conselho, se não me engano, operação Primeiro Tempo, e levou documentos, apreendeu computadores e tudo mais. E nesse meio tempo todo teve afastamento do Itaí judicialmente, né? Um grupo de conselheiros que pediu judicialmente que ele fosse afastado, porque como ele já é culpado, né, ele tem processo transitado em julgado, tanto trabalhistas quanto cíveis, ele de acordo com o Estatuto do Cruzeiro, ele não poderia estar onde está, né? E foi com base nisso que o juiz concedeu a liminar de afastamento, mas logo depois o juiz voltou atrás e ele foi reintegrado ao Cruzeiro. Teve até aquela pataquada do Wagner de manter o Itaí no cargo X e na hora que saiu a decisão voltar para o cargo Y. Assim, coisas bizarras que estão acontecendo. E a gente não pode também esquecer do relatório da sindicância, né? Que só explanou que todo mundo já sabia da farra dos ingressos, de como tá fácil ser amigo do rei para conseguir benefícios, e conseguiram, né? Todo jogo aí, um jogo com 15, 20 mil pagantes, sempre com 6, 8 mil pessoas entrando de graça, a farra do setor roxo. Tudo isso muito bem documentado, tudo muito bem. Agora é fato que aquela matéria do Fantástico ela foi só introdutória. Ela não é uma matéria de conclusão, né? Ela expôs algumas coisas, ela mostrou que é um inquérito, infelizmente esse inquérito da polícia não tem como a gente ter acesso, E é demorado, a gente sabe como é que a justiça no Brasil funciona, como é que esses inquéritos funcionam. Então, quem acha que a polícia vai chegar de um dia para a noite para prender, isso não deve acontecer, e se acontecer vai demorar, porque a gente sabe como é que funciona, as questões dos recursos e tudo mais. Então, eu sinceramente não acredito nesse braço como forma de resolver nossos problemas. E a própria na época que a reportagem saiu, vazou a pauta da Gabi do Capelo, que mostravam que existiam outros questionamentos acerca disso, né? Existiam questionamentos sobre uma militância fake, muito bem ordenada, que atacava e denegria todo mundo que ia contra, né, essa diretoria. Tinha perfis de grande acesso, pessoas, influencers, gente com acesso à toca, que estava dentro de um esquema supostamente de patrocínio, né? Um pagamento para receber. Só que isso não veio ao ar naquela matéria, e até então a gente não sabe como é que anda isso. Ao que parece fantástico, o pessoal da produção, eles nunca pararam, né, de trabalhar em cima disso. Mas eu não posso afirmar que vá ter uma nova matéria, eu não trabalho na Globo. Mas sei que existe sim uma apuração em cima disso, sei que não acabou e que está todo mundo de olho, porque é um caso muito sério, né? Tudo que acontece nos bastidores do Cruzeiro hoje é muito sério. Você teve. E tem gente que acha que isso não influencia no elenco, no comportamento do time em campo, mas é claro que influencia. Por exemplo, a gente teve uma defasagem do elenco. Nós vendemos nossos principais ativos jovens, a gente vendeu o Raniel, a gente vendeu o Lucas Romero, para pagar folha salarial, um dinheiro que não tem investimento. Ele entra, bate, cai na conta, sai, e mesmo assim o salário continua atrasado, o rendimento dos jogadores em campo cai. Então a gente tem problemas de bastidores que com certeza, assim, com certeza estão influenciando nessa situação toda. Então acho que é uma briga que dá pra gente comprar através do Rogério Ceni, entendeu? Enfim, claro que isso é um desejo de torcedor, né? Agora não é um jornalista falando, né? Agora é o torcedor falando. Eu acredito que seja isso. Eu acho que sim, até o final do ano a gente ainda tem mais novidades sobre tudo isso, né? Sobre toda essa pataquada que é a diretoria do Cruzeiro, esses desmandos administrativos, um clube completamente aparelhado, ou você é amigo ou você não é e tá fora. Essa defasagem que eles estão fazendo da instituição Cruzeiro, da marca Cruzeiro. Mas é isso. Espero poder ajudar e podem contar comigo, que sempre que vocês precisarem de alguma coisa eu estou aí disponível. E sempre que eu tiver novidades, pode ter certeza que eu passo para vocês sem problema nenhum.
Podcast das Marias.
Obrigada, Pô, que é assim, né? Não tem nada de bom, gente. Só
É
bosta.
triste. A situação do Cruzeiro interna, os bastidores estão pegando fogo. Os conselheiros estão se
Na segunda-feira teve
movimentando.
uma reunião, né? Estava falando em off.
Segunda-feira teve uma reunião com o presidente do conselho, né, Zé Perrella, mais 80 conselheiros, entre eles quatro desembargadores e, se eu não me engano, dois ex-juristas. Após as declarações, né, no vídeo chamando a instituição de bagaço, eles querem o um afastamento da diretoria por gestão temerária, né, e também, pelo que eu entendi, pela falta de respeito com o clube, com a instituição Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que é um processo difícil. Importante. A justiça também suspendeu a votação na verdade, a eleição do conselho, né? É só os eletivos. Importante falar disso. Cabe recurso. É importante citar isso também. Mas eu considero, como torcedora que não entende nada da parte jurídica, uma vitória, porque a situação está mais pressionada. Vamos ver o que vai acontecer, né? É ruim ou é bom? Eu considero bom pelo sentido de que a situação vai ter que se mexer. Muita gente está criticando o Gilvan, como a gente até comentou no outro podcast. Gente, eu concordo que ele é responsável por metade das coisas que estão acontecendo no Cruzeiro. Mas se ele não fizer oposição, quem vai fazer? Quem é o outro que tem condições de ir para os microfones e dar a versão dele, dar a opinião dele? Nós não estamos aqui passando pano para o Gilvan. Se ele tivesse mudado o estatuto, se ele tivesse feito algumas coisas, o Cruzeiro não estaria na situação que está hoje. Mas, ao mesmo tempo, só tem ele, né? A gente sabe que as últimas situações que aconteceram lá dentro do clube muitas forças perderam força, né? Muitas correntes no Cruzeiro, famílias que são fortes dentro do Cruzeiro perderam força por conta dessa nova gestão, dessa diretoria. Então, assim, eu acho que se o Gilvan conseguir fazer alguma coisa, pelo menos suspender essa diretoria, ou, enfim, fazer alguma coisa dentro do clube para que eles não se sintam tão acomodados, porque a sensação é que eles estão nem aí, né? Ninguém pode ir com a gente, ninguém vai fazer nada com a gente tá super confortável, eu acho importante. Alguém tem que fazer um barulho lá dentro. Eu sou torcedora comum, a Rafa também é, nós aqui do podcast, nós não temos informação de bastidores, a gente só passa raiva mesmo.
Ainda bem que a gente não tem, porque então, passa mais raiva ainda.
A gente fica com mais ódio ainda. Então, é importante a gente ter essa consciência, assim. Queria que vocês, né, que escutam o podcast, pensassem um pouquinho, sabe? Pô, o Gilvan, gente, mas ele é a oposição e ele tá tentando fazer alguma coisa, além da culpa que ele tem.
Podcast das Marias.
Então, pessoal, como vocês perceberam, estamos aqui só 50% do podcast. Samantha tá com eventos familiares na agenda. E Luciano está de férias, passando férias na ressacada. Assistindo Avaí e o nosso novo time do coração, Bahia. Bahia tá ganhando parcialmente 2-0 até então. Ela vai mandar para... Aí ela mandou pra gente um recadinho aí da experiência dela com o novo time. Mentira, com o jogo lá em Florianópolis.
Então, meninas, boa noite. Mandando esse áudio diretamente da ressacada. Acabei de acompanhar aqui Avaí 0, Bahia 2, com um gol do Elber. E o outro foi, acho, Nino Paraíba. Isso? Muito bom jogo. Acho que foi melhor estar aqui do que ver no jogo do Cruzeiro. E eu vi que eu não perdi nada. Só queria aproveitar esse vídeo para mandar para todo mundo para puta que pariu, não vocês, mas a diretoria do Cruzeiro. E eu acho que a gente deveria mesmo gravar outros podcasts para falar de outras coisas. Eu posso falar como foi a experiência de vir aqui na ressacada e assistir o jogo do Avaí e do Bahia, que eu acho que são times acostumados com a Série B. Foi até engraçado a torcida, assim. O pessoal gritando, chamando o Douglas para ir beber com eles na arquibancada. Aí o Bahia fez 2-0, eles ficaram torcendo para um cartão vermelho para ver se o juiz ajudava eles. A torcida da Bahia, né, claro. Aí foi um clima bem legal, assim, aconchegante. E como que o Bahia joga, né? O Roger montou um time do caralho, assim. Bom assumir eles como segundo time. E agora eles estão fechando aqui. Eu decorei o hino da Avaí. Foi muito bom ver. E aconselho todo mundo a esquecer o Cruzeiro e ver outros times. Beijo pra vocês.
Podcast das Marias.
A única coisa boa, felizmente, tem mulheres nesse time, nesse clube do Cruzeiro, e que podem dar um motivo pra gente sorrir. Ontem teve a estreia do Campeonato Mineiro Feminino, com vitória do Cruzeiro, vitória dos três da capital, foram três goleadas, Atlético 5-0 no futebol, América Mineiro fora de casa metendo 10-1 no Valadares e o Cruzeiro no Sesc Vila Nova fazendo 8-0 no Ipatinga. Para quem não lembra do regulamento, os times vão jogar um turno único e depois tem os playoffs. E a gente vê, né, uma soberania óbvia dos times da capital com goleadas. E a gente fala sobre isso daqui a pouco. Tem a segunda rodada, que não, o Cruzeiro não está na segunda rodada. Não, talvez a gente valha a pena de conferir depois o regulamento. A gente explica no próximo podcast por que isso está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a segunda rodada tem o clássico mineiro, Belo Horizontino, América e Atlético lá em Venda Nova. Na sexta-feira, 4 de outubro, às 10 da manhã.
10 da manhã.
Gente, sério? Eu não acredito que eles colocaram um clássico sexta-feira, 10 da manhã.
Pra você ver como que...
Confere aí, eu tô numa tabela aqui. Vê se no... FMF tá esse também, né?
Isso mesmo. Sexta-feira.
Sexta-feira.
Sexta-feira, às 10 da manhã, no Sesc de Venda Nova.
Então, a gente começou a falar, né, da soberania dos times da capital. Foram goleadas, né, foram placares muito amplos, né, tanto de Cruzeiro quanto de América quanto de Atlético. E eu acho importante a gente lembrar o que aconteceu no Campeonato Carioca. Que o Flamengo ganhou do Grêmio de 56-0. E isso não é, não é para se vangloriar igual o Flamengo fez no Twitter, né? Não sei se tem uma questão de fair play, de se tirar o pé e tal, mas não é uma coisa para se comemorar, né? Não é um resultado assustador, né? Que você vê que o time, que os campeonatos são muito mal planejados. Eu acho que, se eu não me engano, o Campeonato Carioca tem mais times do que o Campeonato Mineiro. Dava para ter feito dividir em divisões. Dividir em divisões é ótimo, né? Mas separar esse pessoal, esses times, em divisões. Porque é claro que os times com mais estrutura, eles vão dar um banho nos times que são praticamente amadores. A gente não tá falando, né, de campeonato masculino, que queira ou não, um time ruim, de interior, sem infraestrutura, mesmo assim ele vai ter uma infraestrutura que vai ser melhor do que talvez os melhores times femininos, né? Então é diferente a situação. Eu queria só abrir essa discussão aqui entre a gente, Isabela, para, né, qual que é a sua visão, né, dessa situação aí, do que aconteceu no 56-1?
A própria tabela, né, Atlético e América, às 10 de uma sexta-feira, mostra muito bem como que as federações querem valorizar o produto que elas têm. E a gente pode até falar de um futebol masculino, que já tem patrocínio, que já é desenvolvido. A CBF não consegue valorizar nem o próprio produto, o Campeonato Brasileiro. Que dirá o futebol feminino, que ainda carece de mais incentivos, de mais atenção, por motivos óbvios, né? A evolução do futebol, ela está atrelada a um monte de coisas. Ela está atrelada à possibilidade de que essas mulheres tenham campos, que elas tenham profissionais que trabalhem com elas, que entendam da filosofia que o futebol feminino é uma coisa e o futebol masculino é outra, completamente diferente. E aí, quando você pega um clube como o Flamengo, e só ressaltando, o clube não é do Flamengo, o clube é da Marinha. As mulheres do Flamengo nem utilizam os campos que, né, do Flamengo. Quem dá todo o suporte é a Marinha. Né? Só aí você já começa a entender como funcionam as coisas no futebol feminino. Porque é bonito demais, né? Estampar o nome. Mas o Flamengo não mexe um músculo para poder auxiliar, para poder dar condições a essas mulheres de treino. Quem faz tudo é a Maria. Você para para pensar, ah, isso é Flamengo. Cara, isso não é Flamengo. Né? Isso mostra o despreparo, o desleixo, o foda-se pro futebol feminino. A gente tenta acreditar que as coisas vão mudar e a gente torce para que as coisas realmente mudem. Mas você olha pro quanto as federações estão nem aí. E aí, a própria Federação do Rio, não sei se todo mundo leu, uma nota depois desse jogo, dizendo que o papel da federação era fazer, né, colocou, vamos colocar assim, eu tô falando nas minhas palavras, caridade pro futebol feminino. Não, a gente não precisa de caridade. A gente precisa que essas mulheres sejam respeitadas, que elas tenham condições e, principalmente, não se pode colocar um time amador com um time profissional jogando, que é isso que tá acontecendo lá no Rio. É óbvio que vai ser 56, que vai ser 100-0, vai chegar a 100 em uma hora. Porque são times amadores com um time profissional. Então, não adianta a gente ficar aqui dizendo, ah, porque não adianta as federações, ah, porque nós estamos fazendo nosso papel. Não, vocês não estão fazendo o papel de vocês. O papel das federações é apoiar, dar condições e incentivar. E não é fazer torneio nas coxas, como todas as federações estão fazendo, exceto a de São Paulo. Porque tem uma coordenadora, que é a Aline, né, que já está, acho que há 6 anos, mais ou menos, na coordenação do futebol feminino lá em São Paulo. O futebol feminino lá no estado é profissional. Ele é tratado com o cuidado e a atenção que ele merece. Então, a própria Federação Mineira está mostrando aqui o que ela está fazendo com o produto dela. Como que você coloca um clássico que poderia atrair público, poderia atrair mídia, né? E até mesmo patrocínio. Uma sexta-feira às 10 da manhã. A gente vai falar o quê? Lá em Venda Nova, que é mais distante. Então, eu realmente, assim, tem horas que eu acho que não adianta a gente falar, esguelar, berrar, que estão um pouco se lixando mesmo, e eles estão fazendo isso é para dizer que estão fazendo alguma coisa. Além dos clubes terem que arcar, né?
A gente reclama do Sesc Venda Nova, mas o atleticano está sofrendo também, porque tem que ir para Vespasiano. E eu vi relatos, né, de torcedores do Atlético que foram em Vespasiano. Não tem estrutura, não tem arquibancada, é uma bagunça. Assim, o pessoal ficou em pé, igual meio alambrado, assim, né? Foi meio desconfortável pro torcedor. Então, é assim, é um descaso mesmo, né? A gente fala de Cruzeiro porque a gente é cruzeirense e a gente acompanha o time, mas eu acho interessante e acho importante a gente falar do geral, né? O que está acontecendo no futebol mineiro. É um improviso ridículo.
É, sem dúvidas. E olha, gente, nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar falando, gostem ou não. Sintam-se satisfeitos ou não. Porque eu acho que o principal papel do podcast nesses quase 2 anos, né? 1 ano e 5 meses, mais ou menos, eu acho.
Uhum, por aí.
Não tenho certeza mais.
Foi abril do ano passado.
O nosso papel aqui é esse. É dar voz a quem não tem. E a gente vai continuar falando do futebol feminino. Ontem, na final entre Ferroviária e Corinthians, no domingo, tá, gente? Num horário horroroso, que eu falo que é horroroso porque já tá chegando o verão, então o horário é ruim, às 14 horas, para qualquer jogadora, qualquer jogador, futebol profissional ou amador, enfim, é ruim para jogar, bateu o recorde na Band de telespectadores. Então, isso não é porque ninguém quer assistir. Público tem. Mas eu acho que as federações tratam o futebol feminino como nada. Já não valorizam o masculino, né? O produto. O feminino, então, eles acham que estão fazendo um puta favor. Vocês não estão fazendo favor nenhum. E a gente vai continuar aqui resistindo e falando e batendo enquanto a gente achar necessário. Não é justo fazer isso com essas jogadoras, não. Você colocar um jogo às 14 horas, não existe isso.
E sobre a final do Campeonato Brasileiro, vi muita gente aí falando: nossa, mas o Corinthians perdendo para a Ferroviária. Ferroviária, o time que inclusive é campeão da Libertadores feminina, né? Então, antes de vocês falarem bosta, estude. Estude mais sobre futebol feminino, porque aí vocês vão ver a importância da Ferroviária. Talvez um dos primeiros clubes a pensarem no futebol feminino no Brasil.
É um dos que mais investe, Rafa. É a Ferroviária.
Pois é. Sem precisar de fazer essa questão burocrática de time feminino para Libertadores. Não, eles investem mesmo.
Quem tá falando merda, né? Porque não conhece. Igual a Rafa falou, vai ler, vai estudar, sabe? Vai aprender antes de ficar aí conversa fiado. Eu tô de saco cheio de gente que conversa merda. Principalmente. Tem jornalista aí, igual teve um pessoal lá que acompanha o futebol feminino há mais tempo, que teve um jornalista que veio dizer que tava achando pouco a interação sobre futebol feminino. E aí o pessoal que acompanha mais se juntou, né? Pra poder falar. E assim, quando viu, tinha mais de 300 respostas no Twitter dele. Então respeita, só respeita. Porque eu acho que é muito desrespeito a forma como a imprensa ainda lida com o futebol feminino. Não dá a visibilidade que deveria dar, os principais veículos. Então, assim, é só isso que eu tenho pra dizer. Respeitem o futebol feminino. E a gente vai continuar falando aqui, sim.
Então é isso, gente. Um podcast com um gostinho bem forte de derrota, de tristeza, indignação. E a gente tá, como disse, né, gravando na segunda-feira durante o jogo do Cruzeiro contra o Goiás. E o Goiás acaba de abrir o placar. O Cruzeiro teve um gol anulado pelo VAR. Nem sei se foi pelo VAR.
Foi pelo VAR.
O Cruzeiro teve um gol anulado.
Tava impedido.
Foi um gol do filho do Abel, mas que foi quando o VAR anulou. E agora o Alan Ruschel, ex-chapecoense, abriu o placar pro Goiás. A Série B, amigo,
ela
vem. Vem forte, viu?
E parabéns, Itair Machado. Parabéns, conselheiros do Cruzeiro. Parabéns por tudo.
Dedicando
isso,
esse gol pra
parabéns
eles.
Parabéns por tudo que vocês fizeram com o Cruzeiro. Parabéns. É só isso que eu tenho pra dizer. Vocês destruíram o clube. Vocês envergonham o clube. Porque vocês têm direito a voto. Nós somos 9 milhões, nós não temos direito a voto. E somos nós que sofremos. Parabéns, Wagner. Parabéns, Sérgio Nonato. Parabéns a cada um que contribuiu para colocar essa diretoria desastrosa dentro do Cruzeiro. Zé Perrella, essa vitória também é sua, do Goiás. Porque não tira o seu da reta, não. Gilvan também. Todos vocês. Todos vocês.
É muita gente,
é muita
pra comemorar.
É muita gente
pra dedicar essa derrota.
E vai cair. Vai cair porque esses jogadores merecem, essa diretoria merece. Infelizmente, o torcedor não merece. A instituição não merece. Mas todo mundo que tá lá dentro do Cruzeiro hoje, tirando quem ama de verdade esse clube, eu não vou colocar no mesmo balaio, não, porque eu acho desleal e desonesto, merece. Todos merecem. Isso que está acontecendo dentro do Cruzeiro.
Eu não sei nem o que dizer, não sei como terminar esse podcast. Então eu agradeço a audiência de vocês. A gente está bem pistola mesmo. Eu acho que mais do que está muito chateado, a gente está triste, a gente já extrapolou até a preocupação, a tensão. A gente está decepcionada mesmo e de mãos atadas, né? Porque, como falamos no início, o torcedor não tem voz. Não adianta chegar, não, vamos abandonar o Cruzeiro, vamos assistir, vamos apoiar, vamos lá para a Arena do Jacaré gritar que o Cruzeiro não vai cair. Não adianta, porque ninguém tá nem aí pra gente. O torcedor é só um adereço, completamente desnecessário. Então, assim, lotando o Mineirão ou fazer público zero, dá no mesmo, o Cruzeiro vai jogar uma merda em qualquer situação. Então, semana que vem a gente volta. Se a gente vai falar sobre Cruzeiro ou sobre outro tema, isso a gente vai decidir ao longo da semana. Mas se você tiver dicas de temas, com ou sem Cruzeiro envolvido, fique à vontade. Manda uma mensagem pra gente por e-mail, podcastdasmarias@gmail.com, redes sociais no Twitter, Podcast Marias, Instagram, Podcast das Marias. A gente também tá no Facebook como Podcast das Marias. E também várias plataformas de áudio. Ai, gente, vacilei aqui. E várias plataformas de streaming também. Luciana, que é a nossa gerente, ela tava conversando com o pessoal do Deezer, porque faltava gente lá. E vamos ver se vai entrar esse podcast lá também. Mas, de qualquer forma, a gente tá conversando com eles. Mas tem lá no Spotify, tem no iTunes, tem em outros agregadores também. Podem me seguir no Twitter, Rafa Freitas. Vamos chorar juntos, né, nessa final de temporada do Cruzeiro. E a gente espera voltar na semana que vem falando sobre alguma coisa. Provavelmente não sobre o Cruzeiro, porque a gente meio que largou mão, pelo menos por enquanto.
E aí é minha opinião, tá?
Diretoria desgraçada, vai se fuder!
Tomar no seu cu, bando de filha da puta! E assim, aí é opinião minha, tá? Eu sei que nem todo mundo do podcast pensa assim. Dedé, respeita. Respeita o Cruzeiro. Vai fazer panela em outro lugar. É opinião minha. Eu sei que, né, como tô dizendo aqui, nem todo mundo do podcast pensa assim. Thiago Neves, você é muito, 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 muito pequeno. Você não merece essa dessa. Robinho, cara, você é só um jogador de futebol. Qual que é a sua história no Cruzeiro hoje? O que você tem de história no Cruzeiro? Edilson, o que você fez no Cruzeiro até hoje pra você achar que você pode sentar na vaga de titular? David, você não é jogador de futebol, cara. Procura uma outra profissão. É isso. E a Série B vem. Parabéns a todos os envolvidos. Até setorista assessor. Vocês também são responsáveis. Até mais, pessoal.
Até!